os navios do futuro. Só para a gente ter uma ideia, mais de 2 milhões de navios realizam 80% do comércio internacional, né? Transportando desde produtos a granel até eletrônicos, né? Roupas, eletrônicos. Bom, e a gente vai falar da importância desse meio de navegação, da tecnologia, da modernização, né, destes meios de transporte. Vamos falar o que, que tem de mais novo, o que está no horizonte, no futuro da navegação. E eu vou conversar com o professor Eduardo Tanuri, do Departamento de Engenharia Mecatrônica da Poli. Ele é um dos coordenadores, inclusive, do Tanque de Provas Numérico TPN da USP. E mais uma vez está aqui conosco, né, professor Eduardo? Bom dia.
Bom dia, Rupenho.
Muito obrigada por sua atenção e dando sequência à nossa série especial, né, especial Oceano, que é uma iniciativa do Jornal da USP, da Rádio USP, em conjunto com a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Instituto Oceanográfico e do IEA, para a promoção da década do oceano. Professor, hoje vamos falar de navegação dos navios, né? E vamos começar com a famosa frase: navegar é preciso, viver não é preciso, não é? Que começou ali estimulando marinheiros a partirem com suas embarcações, foi eternizada por Fernando Pessoa, enfim. Professor, hoje a gente precisa de muita tecnologia para continuar navegando, isso que é tão antigo quanto a civilização humana?
Sim, a navegação, né? Focando aí no comércio, no transporte de mercadorias e pessoas, é algo que é totalmente dependente dos navios. E os navios estão cada vez mais automáticos, automatizados e modernos, né? Hoje em dia, um grande navio de contêiner que transporta milhares e milhares de contêineres, ele possui aproximadamente 20 pessoas a bordo, né? Que fazem viagens aí interoceânicas, né? Transportando aqui da América para a Ásia, para todos os países. E com 20 pessoas, algumas responsáveis por navegar, né, por manter o navio no seu trajeto, no seu percurso, alguns por manter os equipamentos, são enormes motores, compressores, e os próprios contêineres refrigerados, estáveis e bem guardados. E o que tem se pesquisado bastante hoje é a redução do número de pessoas a bordo, né? Esse é o grande pesquisa na área de navegação, para chegar no futuro aí, talvez não muito longe, termos navios totalmente autônomos, né? Sem nenhuma pessoa a bordo.
Quer dizer, isso é uma busca pela segurança, pela sustentabilidade. Vamos relembrar, tem muitos navios no fundo dos mares, né, professor? Vidas foram perdidas, enfim. Mas desde então, muita coisa mudou, mas o ser humano que está ali cuidando da máquina ainda é um ponto importante, sensível dessa questão?
Sem dúvida. O oceano é um lugar inóspito, né, para o ser humano. Então é sempre perigoso cruzar o oceano. Então, quando a gente está falando em viagens interoceânicas, né, a gente vai passar aí por regiões com mares revoltos, possibilidade de tempestades e condições climáticas severas, que podem, logicamente, numa probabilidade muito baixa, levar a um acidente, a um problema sério na embarcação e até a perda de vidas humanas, como já aconteceu. Então, reduzir o número de pessoas a bordo e no limite não ter ninguém, né, operando uma embarcação, seria algo extremamente seguro, desejável, reduziria riscos, reduziria custos. E a gente também pode pensar não só nas embarcações de transporte, mas também nas plataformas de petróleo, nas plataformas de exploração que ficam hoje em dia 200, 300 quilômetros da nossa costa, que também são navios, né, que ficam ali boiando em alto mar, extraindo petróleo, e essas possuem até mais de pessoas a bordo, podendo chegar até 100, 200 pessoas a bordo de uma plataforma, um ambiente difícil de trabalho, né, muitas vezes eles ficam meses ali embarcados, e também se busca cada vez mais reduzir o número de pessoas, automatizando todas as operações da plataforma. Então, nesse sentido, reduzir a quantidade de pessoas a bordo aumenta a segurança, reduz custo e busca aí da sustentabilidade, da melhor condição de trabalho para as pessoas, que provavelmente vão estar trabalhando em terra e não mais embarcado.
À distância. Professor, agora pensando na própria máquina, né? Os navios evoluíram muito, mas o velho bom leme, né, o controle manual ainda existe. Hoje os formatos são mais modernos, o que vocês chamam de hidrodinâmico. Vamos falar um pouquinho da máquina, né?
Sim, logicamente existe toda uma pesquisa na área, uma melhoria tecnológica do formato dos navios, utilização agora também de novos combustíveis para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, utilização do vento. Em algumas embarcações já possuem até sistemas que aproveitam a força do vento para ajudar na propulsão da embarcação. Uhum. Então existem diversas pesquisas e melhorias na embarcação para isso. Mas, claro, ainda a gente depende muito do motor a diesel, que é o principal elemento propulsor da embarcação. O rumo da embarcação é feito pelo leme, como você falou, né? Que logicamente é comandado por máquinas, mas no limite, se tudo der problema, ainda é possível até operá-lo manualmente, né? Uhum. Então, mais o que se tem buscado é a automação desses equipamentos, a redundância, colocar vários motores, a eletrificação, utilizar motores elétricos que são mais robustos e confiáveis, com baterias, para tentar reduzir a utilização de motores diesel, que sim, são mais difíceis de serem mantidos, precisam de pessoas a bordo. Então, a tecnologia está buscando cada vez mais máquinas modernas, automáticas e não dependentes do ser humano para fazer manutenção no local, podendo fazer manutenção remota.
Uhum. Ah, tá. Então, o senhor chegou num ponto importante, que são esses níveis de automação em fase de estudos, já de protótipos pela indústria naval, e tem a questão da navegação remota e da navegação totalmente autônoma. Eu queria que o senhor explicasse, detalhasse mais isso.
O primeiro nível de automação que está se buscando é a navegação remota, ou seja, uhum. nós temos em terra cabines de comando e o navio em alto mar, ou a plataforma em alto mar, tanto faz, operando, Sim. navegando, extraindo petróleo, e alguém numa cabine de comando em terra, tendo acesso a todos os equipamentos através de uma comunicação via satélite, e até com realidade virtual, utilizando óculos, como se estivesse realmente em alto mar e realizando todos os comandos. Então, a navegação pode ser feita dessa forma. Já existem protótipos para isso, navios de médias distâncias, do tipo 400 quilômetros, já foram feitos testes de navegação remota no Japão, isso é possível. Entretanto, muitas vezes é necessária uma intervenção física, né? Deu um problema num compressor, tem que regular uma válvula. Nesse sentido, também se confia muito na robótica, né? A robótica, só através de equipamentos robóticos que ficariam a bordo, para fazer esse tipo de manutenção, como é necessário uma intervenção física, apertar um parafuso, digamos assim, né? Então existe essa ideia. No futuro, o nível seguinte seria o navio totalmente autônomo, ele cruzar o oceano de forma totalmente autônoma, apenas supervisionado em terra. A gente teria aqui uma grande cabine de controle em terra, onde eu viria todos os navios navegando, mas as decisões do navio, do tipo desviar de uma tempestade, desviar de um obstáculo, cruzar uma outra embarcação, tudo seria feito de forma autônoma, utilizando aí algoritmos de inteligência artificial. Uhum. A gente substituiria o homem, né, o comandante, o prático, o timoneiro, que são as pessoas que estão a bordo, através de equipamentos de inteligência artificial, algoritmos de inteligência artificial, para tomar as decisões, que são as decisões do dia a dia da embarcação, da navegação. Esse é o segundo nível. E já existem também protótipos sendo testados, até algum conteneiro já fez algumas viagens na costa da Noruega, nesse sentido, para fazer os testes dos algoritmos de navegação autônoma.
Mas não tem ainda navio operando autonomamente, não tem isso, tem teste ainda?
Tem testes, protótipos, alguns até já levaram contêineres, acho que na costa da Noruega, na costa da Finlândia, mas ainda não é algo comercial.
Uhum. Tá. Muito incrível, quer dizer, é isso que está no horizonte, eu disse, então é a questão da segurança, da autonomia, das operações autônomas, que é isso que vem sendo estudado, e a questão da sustentabilidade, que tem a ver com a questão do combustível utilizado. Quer dizer, o que está no horizonte, né? Esse navio do futuro e tudo isso que a gente está falando ao mesmo tempo.
O navio do futuro, com certeza, será ali, ele vai utilizar todas as formas de energia mais limpas, como, Sim. por exemplo, as próprias energias dos ventos, combustíveis mais limpos, provavelmente será elétrico, com equipamentos elétricos, inclusive, para fazer a principal forma de propulsão, terá muito menos pessoas a bordo, quem sabe ninguém a bordo realizando a viagem, tomando decisões de navegação, desviando, e tendo sistemas de previsão de tempestades para desviar, que já existem hoje, mas de forma integrada aos seus algoritmos de rota, né? E o grande desafio também é o porte, né? Nós temos que trabalhar com navios muito grandes para ter efeito redução do custo do transporte através desse escala. Então também vai ter que ser embarcações grandes como a gente tem hoje. Esse é o futuro, ou seja, muito mais seguro, muito mais sustentável, muito mais autônomo, com condições melhores de trabalho para as pessoas que provavelmente estariam em terra fazendo a supervisão ou operação dos navios.
Navios modernos exigem portos modernos também, mais modernos, né, professor?
Sim, o ponto nevrálgico em geral da embarcação tem a cruzar o oceano, mas também tem que chegar nos países,
exato,
né? Que são os portos, e aí são, em geral são operações mais delicadas, né? Que você é como se fosse estacionar o seu carro numa garagem, então são operações mais delicadas, que aí a automação demanda mais equipamento e mais inteligência humana, né? A navegação, então, em geral são realizadas pelos profissionais, são chamados práticos, que conhecem o porto com todo o seu detalhe. Né? Uhum, por exemplo, o nosso Porto de Santos é super complexo, tem embarcações entrando e saindo, terços dos dois lados, muitas pessoas, muitos barcos circulando, então a operação no porto demanda níveis de automação mais sofisticados, eu prevejo que isso vai demorar mais tempo do que o cruzar o oceano, do que fazer a rota principal da embarcação.
Faz
e também
sentido.
Os portos vão ter que se automatizar, né? Vão ter que ter mais equipamentos, mais sensores, sensores de meteorológicos, sistemas de comunicação, etc.
Bom, e é claro que a gente vai falar, olha, a USP desenvolve tecnologia, estuda, pesquisa, possui um centro de simulações de manobras de navios. Professor, fala um pouquinho para quem ainda não está nos ouvindo e não conhece. A gente já falou, mas vamos voltar ao laboratório de tanques de prova numérico, que é o TPN, né? Conta pra gente como é que são essas pesquisas que vocês vêm desenvolvendo e é também nessa linha de nova geração de navios, né?
Sim, a USP tem departamentos da Escola Politécnica, com diversos departamentos, como a Engenharia Naval, a Engenharia Mecatrônica, que eu pertenço, que nós temos um laboratório muito relevante, que é um centro de simulação de manobras, um tanque de ondas, onde a gente pode fazer testes dos navios através de um simulador em ambiente de realidade virtual, que tem praticamente todos os portos brasileiros, as principais áreas de exploração de petróleo do Brasil já estão aqui modelados. Então, os comandantes, os práticos, os pilotos vêm aqui, eles entram no simulador e eles fazem as operações dos testes. Então, nós realizamos aí diversos testes para novas operações de petróleo, novas operações de contêineres nos grandes portos do Brasil. E também podemos testar esses navios em escala pequena, reduzida, num tanque de ondas. A gente coloca o navio ali, bate as ondas, vê como ele vai se comportar, porque nosso mar pode chegar às ondas ali de 6, 7 metros de altura em condições bem severas, em tempestades, onde a gente explora petróleo na Baía de Campos e de Santos. Então, todos esses equipamentos de ciência, de tecnologia que nós temos aqui na USP, junto com a iniciativa, né, com as pessoas que operam, que são os comandantes, a autoridade marítima, marinha, servem para realizar esses testes. E nós já estamos testando aqui, através de pesquisas de mestrado e doutorado, sistemas de navegação autônoma. Então, nosso simulador já permite, já fizemos alguns testes de navios navegando de forma autônoma, cruzando com um navio que não está autônomo, que está tripulado, e para a gente testar os algoritmos e ver como eles vão se comportar para evitar o principal problema, que é a colisão de embarcações. Né? A gente tem que sempre evitar que as embarcações colidam, porque a energia de um navio é muito grande. Se tiver uma colisão, os danos ao meio ambiente, ao dano às pessoas é muito grande, né? Então, tem que ser evitado.
Muito bem, tá aí, portanto, o que a gente tentou aqui trazer, tudo que diz respeito à tecnologia, ao desenvolvimento, à busca de tecnologias mais modernas e sustentáveis, os navios do futuro, porque é fundamental, né? É um meio de transporte fundamental para o comércio mundial, não é? Professor Eduardo Tanuri, da Poli, um dos coordenadores do Tanque de Provas Numérico, TPN da USP, que ele contava pra gente agora. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte, dando sequência, não é? Ao nosso especial oceano. Obrigada, professor.
Muito obrigado, bom dia a todos.